informação com o António Feliciano para já vamos conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Uma mulher foi atacada por dois cães na praceta Raul Lopes e teve que receber assistência hospitalar. Chegou queixa à PSP. Avançam as obras em Palhavan. Trânsito vai ser condicionado em duas fases. Saiba qual o calendário previsto. Regimento de paraquedistas de Tancos está de parabéns. Unidade celebrou 62 anos de existência.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quinta-feira, sim. Céu geralmente muito nublado, aguaceiros que podem ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde. Vento fraco, superando moderado nas terras altas e ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 18 graus para Castelo Branco, 19 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 20 para Évora, 21 para o Porto, Santarém e Faro e 22 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Na sequência da empreitada requalificação corredora do Mestre Palhavan e por forma a garantir a segurança dos trabalhadores e de transeuntes, o trânsito vai estar condicionado ou mesmo interdito temporariamente por duas fases. Assim, a primeira terá início no próximo dia 1 de junho, terminando a 30 de novembro deste ano, compreendendo o início da Rua da Corredora do Mestre, junto ao Hipermercado Continente e o entroncamento com a Rua das Mimosas. A segunda fase terá início no dia 1 de dezembro de 2018 e irá terminar a 7 de maio de 2019, abrangendo o entroncamento com a Rua das Mimosas e o fim da Rua da Corredora do Mestre, entroncamento com a Rua da Fonte da Prata. Uma mulher foi atacada por dois cães e teve que receber assistência hospitalar. O caso ocorreu perto da praceta Raul Lopes, junto ao Café Académico, na tarde desta terça-feira, e a Polícia de Segurança Pública já recebeu uma queixa sobre o sucedido. Desconhece-se, pelo menos por agora, a identidade do dono dos animais, sendo que há relatos que apontam para outros ataques, neste caso tentativas, quase no mesmo local, em particular a uma criança. José Carlos Luís, familiar da vítima, em declarações à Hertz, confirmou este episódio e deixou alerta para outras situações que possam ocorrer.
Dois cães onde, que andam à solta, portanto, supõe-se que eles, portanto, evadiam as coisas, portanto, vagueiam pela cidade de Mar. Ontem, ao meio da tarde, houve uma senhora que foi atacada por um desses cães. Portanto, ali, junto ao Café Académico, naquela passadeira que vai para a Segurança Social, no meio da estrada principal, na via pública, que foi mordida num pulso, em que teve a receber tratamento hospitalar. Portanto, e pelo que consta, também lá no local de onde o cão atacou, estava lá um senhor a falar, que falaram que esses cães tentaram atacar uma criança que ia para a escola pela manhã. Pronto, fui ao hospital, tratei, quando fiz a inscrição, o senhor estava na recepção do hospital, falou que tinha havido um caso também com cães que tinham atacado peregrinos que tinham impregnação a Fátima e tiveram que ir receber tratamento ao hospital, que todo o caso podem passar para o hospital e ao hospital pela recepção e informar, portanto, o que é que se passa. Como no meu caso, podem ir à PSB também informar o que é que se passa e com os dados. Portanto, é isso que queria alertar a população em geral, da população da cidade de Mar, quem tem crianças e não só, pessoas idosas e por hoje, que passeiam pela cidade, é de risco, é com esses cães à solta. Portanto, o dono não sei, mas pelo que consta, eles vêm ali numa zona de um bairro aqui da zona de Mar.
A Junta de São Pedro de Tomar irá apoiar as famílias e crianças que frequentem o centro escolar daquela freguesia. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, o Executivo refere que serão oferecidos os livros de fichas, para além de garantido o material escolar e apoiado o desenvolvimento de atividades no seio da comunidade educativa, isto tendo por base o ano letivo de 2018-2019. No mesmo texto, a Junta congratula-se pelo facto do centro escolar de São Pedro ser uma estrutura de referência. Refira-se que as inscrições para o pré-escolar e para o primeiro ciclo estão abertas até 15 de junho.
Rádio F, a primeira a informar.
A unidade do Regimento de Paraquedistas de Tancos assinalou nesta quarta-feira 62 anos de existência, uma comemoração extensível a todos os paraquedistas portugueses. Frederico Rovisco Duarte, chefe de Estado-Maior do Exército, presidiu às cerimónias numa sessão que contou ainda com outras individualidades, no caso Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, a quem foram dirigidos elogios pela forma como se tem empenhado na valorização daquela estrutura e pela interação com a comunidade. Houve lugar para o desfile das forças em parada e ainda para as tradicionais distinções, sendo que a ERTS marcou presença e registou alguns dos momentos mais marcantes. No que às intervenções diz respeito, registo para as palavras de Hilário Teixeira, comandante do Regimento de Paraquedistas, que enquadrou este aniversário na história e não deixou de recordar todos aqueles que estão em missão na República Centro-Africana.
Há precisamente 62 anos, resultado da iniciativa de personalidades com visões modernas, como consideramos ser o caso do general Caúl da de Arriaga, com a inauguração do acuartelamento do Batalhão de Caçadores Paraquedistas neste mesmo local, começou também uma nova fase da evolução das unidades de combate portuguesas. As tropas paraquedistas passaram a constituir mais um recurso militar ao dispor das FIAs. Modernas, ao nível do melhor que existia a nível mundial, estas unidades mostraram ser indicadas para serem pregos de forma imediata e decisiva onde fosse necessário para a defesa dos interesses e valores nacionais. Hoje, 46.309 paraquedistas depois, orgulhosamente continuamos a honrar e a continuar o trabalho daqueles que desde aquela data têm forjado de forma indelével a têmpora e nome da unidade e se orgulham do percurso de excelência afirmado nos teatros da Guiné, Angola, Moçambique, Bósnia, Kosovo, Timor, Afeganistão, Iraque, Mali e agora na República Centro-Africana. As unidades paraquedistas, pelas suas características e capacidades ímpares de cariz expedicionário, afirmam-se como força de primeiro emprego à disposição da cadeia de comando para a salvaguarda dos interesses nacionais. Nesta ocasião, apesar de longe, estão presentes nos nossos pensamentos os nossos camaradas e irmãos do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, destacados na República Centro-Africana, enquadrados na Força das Nações Unidas, assim como os militares da equipa de formadores do Regimento de Paraquedistas, destacados também naquele teatro, sob a égide da União Europeia, a quem dirijo uma especial saudação e votos de sucesso e felicidades. A preservação da memória e identidade paraquedista são, como disse, compromissos incontornáveis desde sempre e que hoje mais uma vez assinalamos. Para além dos dois atos de homenagem levados a cabo em território nacional, de manhã, junto ao Monumento dos Paraquedistas Mortos em Combate, e o que acabámos de presenciar nesta cerimónia, um outro decorreu em Doboj, na Bósnia, junto ao monumento aí erigido, em homenagem aos nossos irmãos paraquedistas falecidos no cumprimento do dever desde 1996, naquele teatro de operações. É a nossa obrigação.
Frederico Rovisco Duarte, chefe de Estado-Maior do Exército, presidiu assim a cerimónia e na altura não deixou de agradecer todo o apoio que tem sido prestado pelo município de Vila Nova da Barquinha na pessoa do presidente Fernando Freire.
Devo começar por dirigir palavras de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Vila Nova da Barquinha pela proximidade que continua a manifestar com o Exército, no caso presente através do Regimento de Paraquedistas, sinal que interpretamos como de elevada consideração por todos quantos servem neste regimento. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo as demais entidades autárquicas igualmente presentes nesta cerimónia, fazendo votos para que se reforcem os excelentes laços de cooperação existentes entre o Exército e as instituições que Vossas Excelências representam, ciente que desta forma todos seremos mais ativos no desenvolvimento e bem-estar das populações que todos servimos. É com grande satisfação que presido às comemorações de mais um aniversário dos paraquedistas e com especial agrado ao regimento, ao dia do regimento de paraquedistas. Neste dia comemorativo, saúdo todos os paraquedistas que neste momento estão a cumprir com exemplar dedicação as suas missões fora do território nacional no âmbito dos compromissos assumidos por Portugal. Em particular, não posso deixar de endereçar uma saudação muito especial à 3ª Força Nacional Destacada Conjunta em missão na República Centro-Africana, constituída na sua maioria por paraquedistas, manifestando o elevado apreço do Comando do Exército perante as elevadas competências individuais e coletivas reveladas no cumprimento da missão em curso. Numa operação que tem sido fortemente mediática, devido à natureza exigente do teatro de operações, aos riscos operacionais existentes e ao esforço logístico desenvolvido pelo Exército visando a sua sustentação, a Força está a afirmar-se na senda das suas antecessoras, dando mostras do caráter pessoal, do valor militar e do profissionalismo detido pelo soldado português, mas também da excelente liderança dos seus comandantes.
Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria, destacamento territorial de Pombal, na localidade de Marinha das Ondas, Conselho da Figueira da Foz, por posse ilegal de armas de fogo. A detenção decorreu no âmbito de uma investigação por furto em estaleiro de uma empresa de construção civil, que ocorreu há cerca de 2 meses na citada localidade, tendo sido realizadas 3 buscas, uma domiciliária e 2 em veículos, resultando na apreensão de 3 armas de fogo para as quais não possuía licença. O detido, com antecedentes criminais por homicídio, lenocínio, rapto, tráfico de pessoas, posse de arma proibida e furto, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana deteve 18 pessoas durante a última semana na sequência de diversas operações de fiscalização que decorreram pelo distrito de Santarém. Do lote de detidos, 9 foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool e 5 por falta de carta, entre outras situações. No que à fiscalização de trânsito diz respeito, a GNR refere em comunicado que foram detectadas 420 infrações, das quais 56 por excesso de velocidade, 28 por anomalias nos dispositivos de iluminação e de sinalização, 27 por excesso de peso, entre outras. Durante a última semana, houve lugar a 80 acidentes, dos quais se lamenta 1 morto e 4 feridos graves. A mostra de doçaria à base de chocolate, com doces confeccionados por colaboradores do Centro de Assistência Social de Tomar, é o prato principal da iniciativa Alimentamente, que tem lugar na tarde do próximo domingo, dia 27, na tenda do Mercado Municipal. Para além dos doces de chocolate, os visitantes irão encontrar a divulgação de atividades desenvolvidas nas áreas infantil e de idosos daquela instituição. Do programa constam uma feira do livro, quermesse, ateliê de cozinha, ateliê de jardinagem, fisioterapia, reiki, psicologia, enfermagem e nutrição. A animação integra zumba, jogos tradicionais e demonstração de Tomar Honoris. André Gonçalves, um dos elementos do Centro de Assistência Social de Tomar, perspectivou esta iniciativa para a ERTS.
Na última edição, ano passado, nós dinamizámos também uma atividade, uma mostra de arroz doce. Foi uma atividade que teve bastante sucesso. Do rei foi efetivamente o arroz doce. No entanto, este ano pensámos alargar e pensámos o que é que poderíamos fazer mais. Então, o CASP irá demonstrar os serviços que tem, as atividades que faz nas diversas áreas, juntando também um protagonista que será o chocolate, desta vez. Portanto, os colaboradores, crianças, idosos, vão elaborar alguns bolos, alguma doçaria, de pastelaria, e ficará à venda também juntamente com os diversos stands. Nós temos, portanto, o ingresso no evento terá um valor simbólico, portanto, será gratuito para crianças até aos 6 anos e terá o valor de 50 cêntimos dos 7 aos 13 anos. Maiores de 13 anos terá um custo de 1 euro. Portanto, depois lá dentro terá então aquela doçaria que falámos, assim como também teremos uma venda de livros, com um valor também muito simbólico, teremos uma quermesse, ateliê de culinária, pinturas faciais, jardinagem, jogos tradicionais, modelagem de balões, Zumba Kids, rastreios de enfermagem, nutrição, terapia de reiki e várias informações na área dos serviços, tanto na área infantil, como área de idosos, área administrativa. Também contaremos com a presença da Tomar Honoris, que também irá fazer umas demonstrações. Portanto, será um leque muito variado de vários stands onde a pessoa poderá participar, fazer rastreios, levar as suas crianças. Um evento em família.
Polícia Marítima apreendeu mais de 2 toneladas de ameijoa japónica em Santarém, sendo que a operação decorreu nesta terça-feira e esteve a cargo do Serviço de Investigação Criminal, Comando Regional do Centro. Os bivalves tinham como destino a região da Galiza, em Espanha, mas foram interceptados pelas autoridades numa altura em que eram transportados numa viatura conduzida por um indivíduo já arguído em processo de crime pela mesma atividade. A ação da Polícia Marítima resultou de investigação em curso sobre novas rotas do tráfico ilícito de ameijoa japónica, capturada com recurso a mão de obra ilegal, falsificação de denominação de origem e de documentos e criminalidade associada. Nesta operação, o Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima contou com a colaboração da Unidade Nacional de Trânsito da GNR de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Lomba está de saída do Sporting de Tomar e Carlos Silva, guarda-redes do Valença, vai voltar a vestir a camisola dos Leões. O emblema nabantino continua a arrumar a casa, tendo em vista a época que se avizinha, mesmo quando a atual temporada ainda está em curso e onde ainda há história para fazer. No que à saída de João Lomba diz respeito, a ERT sabe que este cenário ficou fechado na noite desta terça-feira. Aos 30 anos, Lomba diz assim adeus a um clube que defendeu ao longo dos últimos anos, onde deixou um carinho limbo de inegável categoria. Junta-se a outras saídas também já confirmadas, casos de Marco Gaspar e de Paulo Passos. Em sentido inverso, está Carlos Silva, Carlitos, o guarda-redes, formado no Sporting de Tomar, está de regresso a casa, ele que defende a baliza do Valença. Será o segundo reforço para o futuro treinador dos Leões, a seguir a João Candeias, atualmente no Infante de Sagres. Recorde-se que já renovaram Pedro Martins, Hernani Diniz, João Sardo, Ivo Silva, Alexandre Marques, Xanoca, João Alves, Joca e Diogo Alves.
Rádio Web, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar associou-se nesta segunda-feira ao Arduino Day, um evento internacional que pretende comemorar o aniversário do lançamento da plataforma Arduino. Trata-se, sim, de uma iniciativa de projeção mundial celebrada em simultâneo em todo o mundo, que visa juntar pessoas que compartilham ideias, experiências e projetos desenvolvidos em Arduino. Manuel Barros, do IPT e um dos responsáveis pela organização, fez o enquadramento do evento que, entre outros aspectos, teve como objetivo apresentar projetos inovadores.
É um evento de projeção mundial e que é celebrado em simultâneo em todo o mundo. Portanto, este evento não é que foi criado só aqui no IPT, é um evento que é comemorado em todo o mundo e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, entre aspas, porque na realidade o evento é celebrado no sábado. Nós, por determinadas razões, resolvemos, pedimos a organização para implementar no outro dia, que é o segundo para nós, e por isso cá estamos nós na segunda-feira. Mas este evento faz parte, como disse, do evento que é comemorado em todo o mundo, simultaneamente em todo o mundo. E qual é o objetivo? É juntar pessoas para partilhar experiências, projetos que estão presentes na plataforma Arduino. Portanto, a ideia é essa. Portanto, o que nós vamos ver aqui hoje não se trata de projetos dos nossos alunos, incluem os projetos dos nossos alunos, mas o que eu quero dizer é que, para além destes projetos, existem muitos outros projetos que nós aqui não estamos a apresentar, porque nós aqui temos que selecionar para se enquadrar dentro do evento. O evento chama-se Arduino. E, portanto, tem tudo a ver com o Arduino. E como a ideia é partilhar, é juntar pessoas, estas pessoas não são só estudantes. São os autistas, são os entusiastas, incluem também os professores, os alunos, empresas, e no fundo é isso que nós estamos aqui hoje a fazer. Estamos a juntar estas pessoas e que têm em comum esta partilha, este projeto de Arduino, e vêm aqui falar um pouco daquilo que estão a fazer. Portanto, eu estou a lançar isto para a plateia porque eu quero que as próximas edições cada vez mais hajam estudantes não só do ensino superior, mas do ensino secundário, que estão aqui a mostrar os nossos trabalhos.
Em dia de festa do Espírito Santo, foi inaugurada em Abrantes, precisamente em Mouriscas, a requalificação paisagística do Largo Espírito Santo, projeto vencedor da primeira edição do Orçamento Participativo 2016, da autoria de Ana Pedro e António Louro. O projeto teve como principal objetivo a requalificação do espaço público e a sua transformação num espaço polivalente de lazer e estadia, maioritariamente pavimentado em calçadas de calcário e granito, dotado de equipamentos que potenciam a sua utilização, nomeadamente através da colocação de mobiliário urbano, de equipamentos de ginásio ao ar livre, fitness e remodelação da iluminação pública. Está concluída esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.